Em nome de Jesus, pode se assentar. Eu já fui tão ministrado aqui que podia parar, mas eu creio que Deus tem uma palavra também para nós hoje à noite. Estamos celebrando o aniversário da igreja e declarando pela fé que coisas maiores vão acontecer. Eu quero dizer que elas já estão acontecendo. Quantos têm orado por coisas maiores? Deixa eu dizer algo maior que aconteceu agora nesses primeiros meses. Eu pedi para que a igreja se levantasse, que nós entrássemos nas casas. Irmãos cederam as casas para começarmos células. Treinamos 700, 800 pessoas se dispuseram a fazer nossos treinamentos. E pela graça de Deus, nós abrimos nesse ano já 310 novas células. Passamos de 1.000 células, são 1.010 células agora nessa igreja. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós não vamos parar. A cidade de Curitiba vai se render ao nome de Jesus. Mais casas se abrirão e mais líderes serão treinados. Coisas maiores vão acontecer. Você crê nisso? Eu estou entusiasmado. Coisas maiores já estão acontecendo e não vão parar. E hoje eu quero te convidar também para a semana que vem vir aqui. Nós vamos ter o dia da visão. Nós vamos compartilhar com a igreja os alvos de fé para este próximo ano ministerial. E eu creio, Deus vai nos dar todos. Um dos alvos eram as 1.000 células, já alcançamos, graças a Deus. Deus vai fazer coisas maiores. E eu creio que coisas maiores acontecem quando valorizamos unção e legado. Por isso hoje eu queria ler a palavra de Deus com vocês, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 9 a 15. 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Hoje estamos celebrando 110 anos da primeira Igreja Batista de Curitiba. E de fato, Deus tem feito grandes coisas entre nós. Quando paro para pensar que esta igreja começou na casa de um homem de Deus, um homem simples, um sapateiro, eu fico entusiasmado. Como eu gostaria que o pastor Manuel Virgínio de Souza pudesse ver o que aconteceu com a semente de fé que ele e aqueles 10 irmãos, naquela reunião de organização da igreja, cheios de fé, aquela semente, o que ela gerou. Você pode imaginar aquele pastor hoje aqui, mais impressionado do que com a estrutura, com os vitrais. Eu creio que ele ia ficar impressionado com um povo lindo que serve a Deus nesse lugar. Ia ficar impressionado. Como eu gostaria que o pastor Manuel pudesse ver os adolescentes orando por nós na semana passada. Como eu gostaria que ele pudesse ver as centenas de voluntários trabalhando aqui a semana toda. Como eu gostaria que ele pudesse ver os batismos que acontecem todo mês, as pessoas que se convertem todos os dias, todas as semanas aqui nessa igreja. Essa igreja é linda, e é um privilégio ser igreja com vocês. Mas apesar de tudo que temos vivido, eu tenho a convicção de que Deus tem coisas ainda maiores. Você crê nisso? Por isso hoje eu gostaria de falar que coisas maiores acontecem quando valorizamos unção e legado. A história de Eliseu e de Elias nos ensina isso. Esse texto, de uma forma especial, sempre fala ao meu coração. E enquanto eu li a história, o que me chamou a atenção é que a Bíblia vai nos mostrar um detalhe. Às vezes passa desapercebido. Elias é assunto aos céus e ele é levado com roupa e tudo, mas fica a capa. E essa capa me chamou a atenção. Por que que Deus levou tudo e deixou a capa? O que que ele queria ensinar para Eliseu e para nós? Eu gosto da história como ela é contada. A Bíblia vai dizer que eles estavam andando juntos. E então vem carros e cavalos de fogo e separam Elias e Eliseu. Naquele momento, então, a palavra de Deus diz que um redemoinho leva Elias embora. E ele deixa a capa cair. Eliseu grita: meu pai, carros e cavalos de fogo. E ele então veste aquele manto. E eu fiquei pensando, o que que esse manto representa? Para mim, esse manto representa unção e legado. Quando Eliseu veste aquele manto, ele é empoderado por Deus. E hoje, eu queria convidar esta igreja, cada um de nós, a vestirmos este manto. Quando valorizamos unção e legado, somos empoderados por Deus. E coisas maiores acontecem entre nós. Quem quer vestir esse manto? Quem valoriza unção e legado? Hoje eu quero explicar para você o que representa isso. Como nós, enquanto igreja, podemos vestir esta capa. Em primeiro lugar, eu creio que vestimos essa capa quando entendemos que servir a Deus é privilégio. Repita comigo assim: servir a Deus é privilégio. Mais uma vez, servir a Deus é privilégio. Sabe, eu creio que Deus deixou a capa para trás, para Eliseu lembrar como ele foi chamado pelo Senhor. Foi aquele mesmo manto. Se você ler o livro de 1 Reis, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Elias pega o seu manto e joga sobre Eliseu. E a Bíblia diz que ele se sente tão honrado por ter sido chamado pelo Senhor, que ele para o que está fazendo, ele vai se despedir dos pais sem pestanejar, ele pega a junta de bois que ele estava trabalhando, faz um churrasco para os amigos, pega o equipamento, põe fogo, porque ele entendia que servir a Deus é privilégio. Sabe, eu creio que um dos legados dessa igreja é trabalho. As pessoas que serviram nessa casa me ensinaram que servir a Deus é privilégio. Ah, como é bom servir. Ainda ontem minha irmã estava falando: pastor, eu fiz uma cirurgia, eu estava cansado, mas eu vim aqui descarregar os mantimentos. Servir a Deus é privilégio. Quando eu estava preparando essa mensagem, comecei a lembrar de irmãos que passaram por nós, que serviram nessa casa. Lembrei da tia Judite. Quem lembra da tia Judite aqui? Mas, a tia Judite era a zeladora da igreja. Aquela senhora era imparável. A gente dava férias para ela, ela aparecia na igreja de novo. Ela vinha servir, as pernas dela inchadas, porque ela carregava peso, ela já era uma irmã de idade, mas ela era imparável. Eu lembro um dia, eu devia ter uns 11 anos, e eu passei na capela. Filho de pastor normalmente vai embora tarde da igreja. Nós éramos normalmente os últimos a sair. E faleceu uma pessoa. Ia chegar o corpo de manhã na segunda-feira. Todo mundo já tinha ido embora, estava a minha família. E eu passei na frente da capela. Eu vi a tia Judite, uma senhora de idade. Ela estava pegando as escadas e desmontando a capela, tirando as escadas na mão sozinha, enrolando os tapetes sozinhos, carregando. Eu falei, vó, eu chamava ela de vó. Vó, o que você está fazendo? Precisa de ajuda? Ah, meu filho, eu já estou acostumada. Isso acontece sempre. De madrugada aquela mulher não parava. Preparou tudo para o sepultamento acontecer. Sabe, quando eu vi a tia Judite aqui com aquele molho de chaves, andando para cima e para baixo, eu aprendi com ela que servir a Deus é privilégio. Lembro da minha mãe quando a gente foi fazer a reforma da creche. Talvez você trabalhou. A minha mãe, eu brincava que ela andava com Red Bull na bolsa. Ela era imparável. Tem gente que reclama hoje, os mais jovens, com todo respeito do trabalho, vocês não têm ideia de como era o negócio. Ela saía de manhã, o sol nem tava, nem tinha nascido lá fora, vamos embora. E ela começava a pegar o telefone, ligava para um, daqui a pouco chegava cimento, chegava a gente para trabalhar. E eu lembro que em 2 semanas nós reformamos a creche. Eu falava, meu Deus, servir a Deus é privilégio. E sabe, são tantos irmãos que carregam isso e que me abençoam, porque entendem que trabalhar para o Senhor é bênção. Esses dias eu estava na reunião lá, fazendo o discipulado dos pastores dos campos, e eu estava com febre essa semana, foi uma semana difícil, e eu compartilhei, olha, eu estou cansado, orem. E aí o Antero estava na reunião e falou assim para mim, pastor, eu só quero lembrar do versículo que você leu para nós na última reunião. Falei, qual foi? Jeremias 12:5. Se você se cansa correndo com os homens, como poderá competir com os cavalos? Esse é legendário mesmo, né? Pastor, a gente já está ganhando dos cavalos. O que você precisa? Só falar. Eu falei, ó, tem uma... o Rio Grande do Sul, esse negócio todo, sei lá como a gente vai dar conta. Pode deixar, a gente vai trabalhar. Daqui a pouco tem uma multidão trabalhando. Quando eu olho para o Arquimedes, imparável. O irmão faleceu semana retrasada. Domingo ele estava aqui servindo. Quarta-feira perdeu a mãe do coração. Nós chegamos lá em Capanema. Eu brinco com o Arquimedes que ele tem um parte com o Espírito Santo. Ele é onipresente. Todo lugar que eu vou ele está. O cara trabalha, toda reunião ele está. Chego lá embaixo com um grupo dos pastores e falo, pastor, você não precisava vir aqui. Eu falei, como eu não ia vir aqui, querido? Como eu não ia vir aqui? Esses irmãos me ensinam que servir a Deus é privilégio. São tantos, tantos. Eu sou grato a Deus pelo Arnaldo e Isabel, que ficam aqui até o final de manhã, de noite, todo culto aqui. Esses dias eu cheguei, estavam fazendo reunião de célula com os funcionários da igreja. O tio Silas, chamo de Silas, que é tesoureiro há 30 anos já, 35, vai completar agora. Ele não é funcionário da igreja. Todos os dias ele autoriza as compras, ele gasta 2 horas autorizando compra todo dia, gente. Esse povo, tem vestido a capa. E me dá alegria fazer parte de uma igreja, porque aqui servir a Deus é privilégio. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a servir, a vestir esse manto. Pastor, como eu faço isso? Quando você serve no estacionamento, quando você serve lá na cantina, quando você serve aqui na recepção, quando você serve no ministério infantil, quando você serve nas áreas diversas da igreja, você está vestindo esse manto. E coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Quantos creem assim? Vista esse manto. Segunda lição, eu creio que esse manto, vestir essa capa, nós a vestimos quando entendemos que unção e autoridade são conquistadas. Repita comigo assim: conquistadas. Olha o que diz o versículo 13: depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ela atravessou. Eu acho interessante o manto de Elias. Ele representava a autoridade do Senhor sobre a vida do homem de Deus. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam no Jordão, Elias pega o manto e ele bate nas águas e ela se abre. Eles passam o Jordão e Deus faz algo tremendo. Deus visita Eliseu. Depois de seguir o profeta, um homem de Deus, imparavelmente. A Bíblia vai dizer que Elias, antes de ser assunto aos céus, ele vai em cada escola de profeta se despedir. Ele sai de Gilgal, vai para Betel, depois vai para Jericó, depois vai para Jordão. E em cada lugar que ele passava, ele dizia assim: pode ficar aqui, Eliseu. E a resposta de Eliseu era: tão certo como vive o Senhor e tu vives, não te deixarei. E eles iam passando de cidade em cidade. E ele dizia a mesma coisa. Quando eles chegam diante do Jordão, ele bate nas águas e eles passam. E então Elias pergunta para ele: o que que você quer? Me fala. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Alguns dizem que essa era a porção que cabia para o primogênito. Na partilha dos bens, o filho mais velho tinha direito ao dobro do que os outros filhos. Mas eu não sei se representa bem isso, porque a Bíblia vai dizer que Eliseu realizou o dobro de milagres. Talvez ele estivesse sendo ousado mesmo, pedindo: eu, para fazer o teu ministério, eu preciso de muita graça. Ah, eu sou meio estragado, eu preciso de mais unção do que você. Ele persegue. Elias olha para ele e fala assim: isso eu não posso te dar. Se você vir as carruagens de fogo, você já conquistou. Eles estão andando. E de repente, o que acontece? Ele viu. Ele grita: pega o manto, coloca o manto. Ele não tinha ganhado uma posição, não tinham simplesmente passado um cargo para ele, ele havia conquistado a unção de Deus. Ele pega a capa, vai na direção do rio, e então agora ele faz o mesmo, ele bate nas águas: Deus de Elias, faz as águas abrirem. E o que acontece? As águas se abrem. 50 profetas estavam do outro lado. Quando aquele homem cruza o rio, eles dizem: o Espírito de Deus que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. Hoje eu vim dizer para cada um dos irmãos que estão aqui: conquistem a unção do Espírito. Hoje eu vim dizer para os pastores desta casa: olhem para mim com todas as forças. O manto que vocês carregam, ele não é um cargo. Conquistem a unção em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer para os diáconos dessa igreja: olhem para mim com todas as forças, conquistem a unção do Espírito em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer para os líderes do ministério infantil, para aqueles que ensinam e servem nos ministérios dessa igreja: conquistem a unção, não parem. E coisas maiores vão acontecer entre nós. Em nome de Jesus. Eu gosto de um autor chamado Leonard Ravenhill. E ele escreveu um texto dizendo: com tudo que possuis, adquire a unção. Ele diz assim: na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, ouvintes sem vida. Que lástima. Tenho constatado um fato estranho, que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é unção? Não sei, mas sei muito bem o que é não ter unção. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possui, adquire a unção. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você. Levante as suas mãos. Você vai conquistar a unção do Espírito. Faça assim a mão com tudo que você tem. Nós vamos buscar esta graça. E coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Nós vamos conquistar com os nossos joelhos dobrados a unção de Deus. Eu sei o que é não ter unção e sei o que é ter unção. Eu gosto da Corrie ten Boom. Em Lausanne, numa reunião de líderes, ela foi convidada para pregar. Aquela mulher se ajoelha e ela começa a orar: aonde estão os homens de Deus neste lugar? Aonde estão os homens de Deus neste lugar? E então um quebrantamento começa a acontecer, porque aquela mulher ajoelhada tinha conquistado algo na presença de Deus. Eu lembro um culto que eu passei a madrugada e eu disse: Senhor, eu quero a tua unção. Era uma reunião de líderes de jovens, essa casa ia ficar cheia no dia seguinte. Eu fiquei de madrugada e eu disse: Senhor, eu não saio daqui até o Senhor me visitar. Em determinado momento da madrugada, eu senti Deus me visitando de forma especial. Queridos, não desprezem a unção do Espírito, ela é poderosa. No outro dia, quando eu vim ministrar, eu nunca me esqueço, não foi o que eu disse. Em determinado momento da mensagem, eu estava fazendo apelo, os jovens começaram a correr para frente, tinha jovens que pulavam as cadeiras e vinham para cá, porque o nosso Deus é poderoso, sem Ele nada podemos fazer. Essa igreja não vai crescer porque temos boas ideias, boas estratégias ou uma estrutura maravilhosa. Essa igreja vai crescer porque aqui existe um povo que valoriza a unção do Espírito, e a presença de Deus vai encher esta casa como a Shekinah, a nuvem de glória que parava na frente da tenda, e as pessoas vão saber: existe algo diferente naquele lugar. Quantos querem ver vidas transformadas? Quantos querem ver suas famílias transformadas? Ei, com tudo que você tem, conquiste a unção do Espírito. Quantos querem fazer isso? Fiquem de pé agora em nome de Jesus. Você quer conquistar a unção? Levante as suas mãos. Fale: Senhor, eu quero vestir essa capa. Eu quero vestir essa capa. Eu quero que haja um silêncio total. E você comece a balbuciar e a clamar: Espírito, eu valorizo a tua unção. Eu quero conquistá-la. Me visita agora, em nome de Jesus. Deus vai fazer algo diferente nesta casa hoje. Deus está começando algo novo entre nós. Ele vai derramar unção e graça e poder sobre cada um de nós. Coisas maiores vão acontecer. Não pare de clamar. Deus, reveste. Deus, derrama graça. Deus, derrama poder neste lugar. Aleluia. Mais, Senhor. Mais da tua unção. Reveste esses diáconos, Pai. Que eles conquistem nas madrugadas, de manhã cedo. Nós não temos o direito de fazer diferente. Derrama a tua graça hoje. Derrama o teu poder neste lugar. Por favor, Deus. Lance essa capa sobre nós. Nós queremos honrar o que o Senhor confiou em nossas mãos. A capa do profeta, ela também era um símbolo. Assim como um juiz usa uma toga, isso que representa essa roupa foi conferida durante o Império Romano antes. Era um símbolo do sacerdócio do juiz. A magistratura, a toga representa isso. O sacerdócio. De julgar com neutralidade. Quero dizer aos juízes desta nação: cuidado. A roupa de muitos de vocês está manchada. Vocês não estão honrando o sacerdócio de vocês. Vocês que torcem a lei, vocês que o julgam em detrimento próprio, vocês que corrompem os bons costumes, vocês perderam o temor do Senhor. Juízes desta nação, um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Honrem as vestes que vocês carregam. Juízes dessa terra, escutem. Deus vai bradar. Ele é Deus de poder e majestade. Tenham temor do Senhor. Quando ele pega a capa de um profeta representa algo. O compromisso com a verdade da palavra revelada. Ministrar, doa o que doer, custe o que custar. É por isso que Elias confronta Acabe. E vai viver em lugares inóspitos. Quando ele veste essa capa, ele está dizendo: é o meu compromisso. Eu quero honrá-lo. Em nome de Jesus, nós vamos vestir este manto. O compromisso com a verdade da palavra revelada. Nós desafiaremos autoridades neste tempo. Nós vamos denunciar o pecado. Custe o que custar, doa o que doer. Há muitos anos atrás, 2010, eu estava nessa casa. Quando meu pai abriu o plano de governo de determinado partido, leu aqui e disse: isso é institucionalização da iniquidade. Hoje em dia, nós estamos vivendo enfrentamentos diversos em várias áreas. Não se trata de quem está no poder. A nossa missão é declarar o que a palavra de Deus ensina. Não importa se é de direita ou de esquerda, eu sou profeta do Senhor e vou denunciar pecado. Custe o que custar, doa quem doer. Esse é o compromisso dessa igreja. Eu quero declarar junto com vocês que as redes que transmitem notícias, em nome de Jesus, que o temor de Deus caia sobre as pessoas que pautam, que vai para as telas da TV, em nome de Jesus. Enquanto o povo do Rio Grande do Sul estava morrendo, houve um escárnio nessa terra. Quem é cristão, nós somos vítimas de chacota, tiraram um sarro da nossa fé, promiscuidade, mulheres se masturbando em rede nacional, sexo oral. Isso vai acabar nessa terra em nome de Jesus. Vistam essa capa, denunciem o pecado em nome de Jesus. Eu vi uma jornalista falando que trabalho voluntariado era fake news. Mostra o que está acontecendo nessa igreja de segunda a segunda. Nós não vamos parar. E não se trata de uma agenda, não, gente. Eu não quero dizer que o governo está fazendo nada, pelo amor de Deus, nessa hora. Eu quero que o governo faça alguma coisa. Por que nós fazemos isso? Porque a nossa pauta não é nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, é a pauta do alto. Jesus disse: é para amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, é por causa dele. Nós temos um Senhor, Jesus Cristo, ele vai sarar essa terra. Vista essa capa. Nós vamos vestir essa capa quando entregamos a vida. Elias deixou a capa cair, porque ele entregou tudo, então Deus o levou para si. Eu quero convidar vocês a viverem coisas maiores. Nós vamos entregar tudo, nós vamos entregar até o último suspiro, mas o reino de Deus vai chegar nessa terra. Eu creio. Vistam essa capa, vistam essa capa, vistam essa capa. Eu já vi pessoas dizendo que a minha mãe ficou doente porque trabalhava demais. Eu não sei se foi por causa disso, mas uma coisa eu sei: ela e o meu pai, eu vi entregando tudo, tudo. Hoje é dia das mães. Quando vestimos essa capa, preste atenção: unção não morre. Levanta, diga comigo: unção não morre. Mais uma vez: unção não morre. Sepultaram Eliseu. Um dia jogaram o corpo no sepulcro de Eliseu. O que aconteceu? O morto levantou, porque a unção não morre. A unção que Deus derramou sobre a vida da minha mãe não morreu. Seu testemunho continua levantando pessoas. Eu fiz um texto para ela hoje: mãe, quantas saudades. Esse dia é um misto de sentimentos para mim. Recordo com carinho que nos momentos importantes você sempre esteve lá. Nas formaturas, aniversários, vitória no judô, primeiras pregações, conquistas ministeriais. Hoje eu só queria estar junto, comer as comidas que você gosta, dar presentes e um abraço apertado. Mas como isso não é possível, creio que encontrei um jeito de te manter por perto, realizar teus sonhos de fé. Esta semana inauguramos o centro de formação da igreja e você estava lá. As suas orações por aquele lugar que antes era umbigo não morreram. Essa semana também enviamos toneladas e toneladas de mantimento e recursos para o Rio Grande do Sul. E você estava lá. O sonho da BASC, de uma igreja social forte. Você gostaria, orgulhosa, de ver tantos voluntários trabalhando. Você também ficaria feliz de saber que temos uma torre de oração e que somos uma igreja que ora muito. Quando olho à minha volta, quando celebro as conquistas recentes, agradeço a Deus porque de alguma maneira você sempre esteve lá. Nós vamos passar. Todos vamos morrer, mas a capa vai ficar.
A unção não morre. A unção não morre. Valorizem a unção e coisas maiores vão acontecer. Eu creio.
Nós vamos conquistar essa terra. Vai fazer fila para entrar nessa igreja e não vai ter lugar. Vamos ter que abrir cultos e mais cultos. Valorizem unção e legado. Conquistem a unção. Vistam a capa. E coisas maiores vão acontecer. Em nome de Jesus. Se você quer, quantos querem, saia do seu lugar e venha aqui, conquiste a sua capa. Venha clamar: Deus, eu quero unção. Eu quero graça. Eu quero favor. Eu quero honrar aquilo que o Senhor confiou. Se Deus falou contigo, venha, desça agora e clame: Deus, eu quero vestir essa capa. Eu quero vestir essa capa. Eu quero ver o Senhor agindo com graça, favor e poder. Aleluia, 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 aleluia.